Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
Eu sou a Ari.
Hoje, Lari e eu estamos com dois convidados ilustríssimos, um pouquinho mais presente ultimamente que a outra, mas a outra é uma convidada muito querida, é uma convidada que já participou aqui da nossa mesa. Mas seja muito bem-vinda de volta, Isabel. Dê um alô aí para os nossos ouvintes.
Oi, gente.
E o outro convidado é um convidado muito cativo nosso também, né? Não precisa também de muita apresentação, mas é o Pedro que está aqui conosco. Tudo bem, Pedro?
Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Larissa? Tudo bom, Isabel? É muito bom estar aqui de novo, ainda mais para falar desse filme aí que desperta grandes emoções positivas, no caso. Então, mais uma vez, é uma honra estar aqui e para falar de filme bom, claro.
Exatamente, estamos aqui falando sobre Retratos Fantasmas, novo filme do Kleber Mendonça Filho. Lara e eu fizemos um episódio lá atrás de Bacurau, quando Bacurau foi lançado. Muito engraçado lembrar desse episódio, né, Lara? Porque Lara e eu gravamos esse só nós e a gente teve uma sessão aqui de cinema, num cinema de rua. Acho que o único cinema de rua de Goiânia que ainda está aberto recebeu essa sessão aí de Bacurau. Foi uma sessão que lotou o filme, lotou a sessão. E teve participação não do Kleber, mas do Juliano Dornelis, que é o co-diretor aí de Bacurau, né? Eu sei que falar de Kleber e Bacurau e o Juliano Dornelis, assim, acho que tem a ver com esse filme, apesar de da gente não falar tanto do Kleber aqui no Supercuts, vale a pena dar esse contexto de quem é o personagem Kleber, né? E é engraçado falar de mais um filme do Kleber, né? Lari e eu, a gente falou lá atrás sobre Bacurau. E Bacurau foi exibido aqui em Goiânia, primeiramente, numa sessão num cinema de rua. Então tem esse detalhe aí que, enfim, de uma coincidência, não coincidência, né? Para a gente falar de um filme que trata dessa temática, né? E foi, enfim, nessa sessão de Bacurau. É, não, foi uma sessão no cinema de rua aqui de Goiânia, o único cinema de rua que ainda funciona na prática. E não teve o Kleber, mas teve o Juliano Dornelis, né? Então, são alguns desses diretores brasileiros que realmente fazem questão dessa cultura e etc, né? Mas, enfim, queria saber um pouco de vocês, Isabel e Pedro, né? A gente, às vezes, como cinéfilos, assim, a gente está sempre falando um pouco do Kleber, né? Ele é um das figuras, acaba que mais célebres, assim, do cinema brasileiro contemporâneo, né? Vocês gostam dos filmes deles? Vocês gostam com ressalvas? Gostam mais entusiasticamente? Como que é a relação com eles? Se você quiser começar, Isabel.
Então, eu gosto muito do cinema do Kleber, na verdade. Não assisti a tudo, né? Tem alguns curtas que eu não vi anteriormente, mas eu gosto muito de como ele faz no cinema ficcional dele a mistura de gêneros, né? Então, como que ele brinca com essa coisa da ficção científica, do faroeste. E, enfim, em Bacurau especificamente, né? Mas também dos primeiros curtas dele, como ele já se embrenhava nessa coisa do cinema de gênero, né? E claro que tem essa coisa da cinefilia dele, que eu acho que colabora, né, para enriquecer também essa proposta audiovisual dele. E aí a gente vai chegar no documentário hoje, no Retratos Fantasmas, dessa formação cinéfila dele, mas pensando também na trajetória dele enquanto crítico de cinema, que virou cineasta, né? Então a gente pensa como que ele traz uma bagagem de referências, de cineastas, de cinemas que instigam ele enquanto pessoa que assiste cinema, e como que isso pode influenciar também o cinema dele como realizador, né? Então acho muito interessante. Interessante. Então eu diria que sim, eu sou bastante fã assim do trabalho dele como diretor.
E você, Pedro?
Eu gosto bastante do Kleber, mas eu não sei se eu diria que eu sou um grande entusiasta, ou pelo menos talvez eu tenha me tornado agora. porque eu acho que a filmografia do Kleber até aqui, eu já assisti a alguns curtas dele antes dele começar com longas-metragens e tal. Ele também tem um documentário, justamente, a Isabel comentou sobre a experiência dele como crítico. Ele tem um documentário falando especificamente sobre críticos de modo geral. Mas quando a gente vai para os longas ficcionais dele, eu gosto dos três, mas eu percebo agora com o Retratos Fantasmas e complementando com os outros três. Eu sinto, pelo menos a minha percepção particular, que o Kleber ele tende a se sair melhor, ou pelo menos ele me conquista mais, eu acho, nos filmes que tratam sobre questões subjetivas da vivência dele, do que necessariamente quando ele tenta abraçar temas mais amplos. Por exemplo, no Som ao Redor e o Bacurau, que são filmes em que o objetivo dele é traçar panoramas de Brasil, tanto é com múltiplos núcleos de personagens. Inclusive até a questão do protagonismo dos filmes do Kleber é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, você não centra o protagonista numa figura específica, geralmente é algo maior, seja o ambiente, seja a situação, seja por aí vai. Mas eu acho que às vezes eu sinto que ele às vezes ele se perde um pouco, talvez, nessa elaboração de um panorama amplo. E é por isso que eu acho que quando ele se delimita a discutir, por exemplo, memórias, a fantasmagoria do espaço físico, ou a relação que a gente constrói com o espaço físico ao nosso redor, essa coisa subjetiva que a gente transforma em objetiva meio que para nós mesmos, né? Da gente dar o significado aos espaços, às pessoas que habitaram neles naqueles momentos específicos e transformar os espaços em palcos de momentos determinantes da nossa vida, é uma coisa que eu enxergo em Aquários, e agora principalmente no Retratos Fantasmas, mas no Aquários eu enxergo bastante. E eu sinto que são os filmes em que ele consegue, em que eu acho que ele se sai, ele obtém resultados mais interessantes para mim, eu acho. Eu acho que tanto o Aquários quanto o Retratos Fantasmas, eu acho que são filmes que são extremamente emocionantes mesmo na maneira como ele constrói aquilo ali, porque eu acho que ele está realmente ele está acessando níveis que até então estavam soterrados dentro dele mesmo, como indivíduo. Então eu acho que essa expressão dele enquanto indivíduo mesmo, eu acho que ela é muito ela floresce muito no Aquários e no Retratos Fantasmas, e eu acho que ela dialoga bastante comigo, mais assim, do que os outros dois filmes. Mas eu, de um modo geral, eu não tenho como discordar que, de fato, o Kleber ele é um dos nomes de maior destaque do cinema nacional contemporâneo. Não tem nem como questionar essa informação. Ele, de fato, é um nome que está bastante em voga, que conquistou um espaço. E ele é um cineasta, assim, muito interessante. Eu não consigo dizer que não. Ele é realmente cineasta muito interessante, e os trabalhos dele favoritos, como eu já falei, são Aquários e agora o Retratos Fantasmas.
Eu concordo com o Pedro no que ele diz que essa relação do Kleber com a cidade e como ele retrata isso, essa parte íntima dele, né? A relação dele com o espaço. É mais interessante de se ver em tela, acho que as outras coisas que ele já fez, até inclusive olhando de uma forma mais distante para Bacurau, é o filme que eu menos gosto dele, no geral. Apesar de que na época foi um filme que o impacto foi grande, né? Eu acho que esse distanciamento ele permite com que a gente olhe para essa obra geral dele e conheça melhor o Kleber. Acho que esse último filme ele é interessante para conhecer esse olhar do diretor, assim, sabe? É quase como um projeto dele de TCC, assim, onde ele coloca realmente o que o motiva, o que é a personalidade dele de fato, né, no cinema. Então, acho que essa relação ela é muito bonita. E em Aquários, por mais que seja uma ficção, né, é um filme que retrata muito bem a cidade e essa dinâmica mesmo do personagem Kleber Mendonça Filho dentro da cidade, né, de certa forma, esse olhar assim. Então, acho que a gente pode dar sequência e falar sobre o filme para não ter muito spoiler nesse período inicial, mas o que eu sinto é que, tanto comigo como de outras pessoas, a relação com o cineasta mudou com esse filme por causa dessa. Acho que depois de Bacurau, né, que foi um filme muito mais para fora, ele volta para dentro, assim, nesse novo filme. Então, gostei bastante desse vai e vem que ele fez. E fico interessada no que ele venha, possa fazer, né? Até para onde ele vai agora, né? Se ele continua aqui dentro, quando eu falo aqui dentro, é dentro dessa memória afetiva da cidade, ou se ele vai para fora de novo, como ele fez em Bacurau, né?
Deixa eu ler a sinopse aqui para nós entrarmos aí em mais detalhes. A cidade do Recife teve sua história marcada pelo cinema. Depois do período áureo em que as pessoas estavam em comunhão diante de uma telona na sala escura, esses tempos se tornaram ruínas indicativas do nosso presente. Eu sinto que eu tenho muita coisa para falar desse filme. Eu fico meio sem saber por onde eu começo, né? Mas eu queria começar assim, porque vendo o filme, para mim foi interessante ter visto o trailer assim. Em algumas poucas semanas antes do filme estrear aqui em Goiânia, estava passando o trailer dele em algumas sessões, tipo no filme do Wes Anderson, em algum outro filme assim, passou o trailer, e eu geralmente assim sou uma pessoa que leva trailers zero a sério. Eu não vejo, eu só vejo o trailer quando eu tô no cinema assim, e tem algum, de novo, não julgo ninguém que gosta nem nada assim, eu tô dizendo assim, sai o trailer de algum filme, sai o trailer do filme do Michael Mann, sai o trailer do filme do Scorsese, e eu assim, eu faço questão de não ver mesmo assim. Para mim, eu procuro saber o mínimo possível assim, eu procuro não me, entre aspas, contaminar com essas impressões assim. E foi engraçado porque no trailer do Retratos Fantasmas tem um trecho desses trechos de crítica jornalesca, que também assim, crítica de um filme em jornal também é meio que uma relíquia de outro tempo, né? Mas tem um trecho assim que eles pegam e falam: ah, Kleber faz o que faz com Recife, o que Godard e Scorsese fizeram com Paris e Nova York, né? É uma frase que é quase que te dando assim, para se você viu esse trailer e você depois vai ver o filme, é quase que se o cineasta tivesse te dando ali na colherzinha a forma como você recebe aquele filme, né? E eu geralmente, o que eu teria para dizer é que eu geralmente desgosto dessa questão assim de o cineasta te, entre aspas, manipular tão assim num nível micro a esse nível assim. Mas aqui é uma coisa que eu pessoalmente gosto assim, uma coisa que me agrada e dialoga muito com essa reputação toda que o Kleber tem, né? De ser essa figura célebre do cinema. Ele se tornou aí o nosso diretor mais famoso. Não estou dizendo que ele é o melhor ou enfim, mas ele muito provavelmente é o mais famoso, o mais conhecido assim, né? É alguém que enfim, que faz filmes que levam o nome dele, né? Tanto é que parece que esse é o segundo filme dele que vai ao Oscar, né? E para a gente é tipo, não, beleza, tem que mandar ele mesmo, porque ele é o maior peso, digamos assim, né? É o nome que mais tem pedigree, sei lá, né? Mas é um filme que dialoga muito com essa noção da figura dele no cinema, né? Porque eu acho que os filmes dele não são só as histórias que ele conta e tal. Ele se coloca muito ele como Kleber dentro dos próprios filmes, né? Principalmente em Som ao Redor e Aquários, né? Talvez um pouquinho menos em Bacurau, mas ele como Kleber, a visão dele, a visão de mundo dele, as experiências dele no Recife Frio, crítico, né? Possivelmente crítico, é um filme que é muito, demonstra muito essa vontade, né, de um artista, né, de uma pessoa amante de cinema, um cinéfilo que deseja muito fazer parte de uma cultura, né? O que é o filme crítico, se não essa grande vontade, né, dele falar: eu sou crítico, né? E teve um momento aí na história do cinema onde críticos viraram cineastas, né? Esse momento, coincidentemente, é conhecido por cinéfilos do mundo inteiro, como Nouvelle Vague, né? Godard, Truffaut, etc. E ele é porque não eu, né? É muito, os filmes dele parece que funcionam muito nessa premissa. Por que não eu, né? Por que não eu fazer isso também? Por que não eu acompanhar essa tendência também? Por que não eu, enfim, dar a cara a tapa também, né? E Retratos Fantasmas parece que é onde essa vontade de se colocar dentro de um filme, ela se radicaliza ainda mais, né? Ela é uma vontade tão exacerbada, é uma vontade tão assim, me olhe, né? É uma vontade assim de ser uma estrela mesmo, né? Estrelas de cinema são esses ícones que aparentemente ficaram no passado, né? E o filme Retratos Fantasmas mostra muito, é tipo uma cena, sei lá, ele pega Schwarzenegger, Stallone, o Chuck Norris, ele pega assim tudo que era vendido como grande estrela, né? E ele é um cineasta que possivelmente assim gostaria que o cinema hoje brasileiro, o cinema mundial brasileiro por tabela, fosse algo mais popular. Ele queria ser, eu acho que ele queria ser essa personalidade que fosse reconhecida na rua, né? E parece que eu estou dizendo isso com um tom de julgamento, assim, ah, quero aparecer, quero ser uma estrela, sei lá o que, eu me acho, né? E eu acho que isso pode até ser interpretado dessa forma negativa. Eu mesmo, eu talvez, por mais que eu goste dos filmes dele, eu talvez possa ter sido culpado de pegar o lado negativo de se expor, ser uma estrela, mas aqui parece que é um projeto que essa vontade faz sentido, né? Essa vontade faz sentido, essa coisa da grandeza, acho uma proposta muito muito interessante e uma execução que para mim é ainda melhor, né? Que é de mostrar todo esse processo, toda essa coisa das memórias, a mãe, o irmão, o pai, a cidade, tudo faz parte de um mesmo universo que você, por mais que você achasse que você conhecia o Kleber, afinal de contas, ele é essa figura tão vocal no nosso cinema, ela é essa figura tão célebre, você achava que você o conhecia, mas aí você vê um filme como Retratos Fantasmas e você descobre que há outras coisas interessantes a conhecer. Então, para mim, o filme funciona muito nesse território.
Eu acho interessante, assim, essa visão que você trouxe sobre ele querer se colocar no filme, porque, como eu falei, né, tipo, esse filme junto com o Aquarius, ele é talvez o filme em que ele mais vai olhar para dentro de si, e materializar questões extremamente subjetivas, abstratas, em forma de filme mesmo. Só que a coisa que eu mais achei interessante no Retratos Fantasmas é justamente essa fantasmagoria, como você falou, de como que ele vai criar essas memórias dele mesmo. E eu achei. E eu acho interessante, assim, que o Kleber ele coloca assim nesse filme muito do que, para mim, eu acho que são questões que são talentos assim que ele meio que construiu e foi construindo ao longo da própria carreira dele como crítico mesmo. Mais do que isso, né? Eu acho que dentro dessa pessoalidade extrema do filme, a própria maneira como você falou que ele é tão olhem para mim e tal, ele chega ao ponto de colocar inserts dos seus projetos anteriores aqui nesse filme. Só que eu acho interessante como que esses inserts de cenas de outros filmes, principalmente do Som ao Redor e do Aquarius, nesse filme aqui, se poderia a princípio parecer um recurso meio fútil, do tipo, olhem os filmes que eu já fiz, como eles eram maravilhosos e tal, eu acho que, na verdade, eles desempenham uma função fundamental dentro desse objetivo de criar um recorte subjetivo, de criar um recorte sobre quem é o Kleber Mendonça Filho enquanto indivíduo e toda a formação dele como artista. Porque eu acho que esses recortes específicos, esses inserts que ele coloca bem rapidamente assim, eu acho que ele estabelece uma dinâmica que, além de dizer muito sobre ele, também enriquece aqueles outros filmes sob prismas que a gente talvez não imaginasse. Porque a gente vê, através dessa juxtaposição de imagens, né, dele contrapor filmes e vídeos caseiros a imagens dos outros filmes que ele já dirigiu, ele salienta ainda mais como que aquela memória no passado impactou na obra dele, que a obra dele, a obra do artista, é, obviamente, um reflexo de quem ele é. Então a gente vê essa reação de causa e consequência sendo mais explicitada, sendo retratada de uma maneira bem escancarada mesmo pelo Kleber, que eu acho interessante, porque é um recurso que poderia cair numa coisa meio narcisista mesmo, apenas, mas ele acaba se mostrando fundamental para poder enriquecer esse aspecto do filme, de ser uma coisa extremamente afetuosa. Do filme, de ser um filme extremamente único. E ao mesmo tempo, um outro recurso nesse filme que eu acho que enriquece ele muito e que tinha tudo para derrocar com o filme, fazer o filme derrocar, é a narração em off do filme, que eu li até alguns comentários assim na internet de algumas pessoas que não gostaram tanto. Eu percebi que narração em off, de um modo geral, tende a não ser uma coisa que é unanimidade e tal, eu mesmo não acho que seja sempre. Mas nesse filme aqui, eu acho muito interessante porque essa narração em off, eu acho que ela é indispensável para o filme porque ela imprime um caráter ainda mais subjetivo a imagens que a gente está vendo de maneira objetiva ali na tela. Eu vi até pessoas comentando justamente dessa calmaria, dessa serenidade com que o Kleber lê o texto, narra o texto que ele tem ali à disposição. Mas eu acho que essa calmaria, ela também é fundamental, porque primeiro porque ela não está tentando extrair a emoção, emocionar você de uma maneira óbvia, de maneira apelativa, fácil, não, ele realmente soa como um relato de memórias extremamente íntimas dele, tipo, ele está lá parando, falando, até para ele mesmo, sobre coisas que ele já viveu e que não tem mais como ser revividas. E ao mesmo tempo, retornando ao que a Isabel falou sobre o passado dele como crítico, uma das maiores forças do Retratos Fantasmas é ele conseguir utilizar elementos todos, recursos todos da linguagem cinematográfica, que podem incluir desde uma narração em off até as próprias imagens que a gente está vendo ali, até a própria construção do som mesmo que a gente está vendo, a maneira como ele vai usar a happy end do Tom Zé para poder comunicar uma coisa ou outra e tal. Como que ele consegue materializar conceitos que são abstratos, sentimentos que são extremamente subjetivos e, portanto, muito difíceis de se explicar. Eu acho que o grande indicativo de que o Retratos Fantasmas funcionou muito comigo é o fato de que ele conseguiu me fazer entender e captar com muita precisão, com muita exatidão, sentimentos que são muito difíceis de comunicar, porque só o Kleber viveu eles daquela maneira, só ele teve aquela relação com aqueles espaços que ele teve, e só ele sabe exatamente o que elas são para ele. É o tipo de coisa que não tem muito como se explicar, é muito difícil de se explicar. Só que aí, retomando a coisa do passado dele como crítico, o talento que ele tem para com as palavras, o domínio de palavras, de como construir ideias e de como pegar emoções totalmente viscerais e transformar elas em palavras que vão fazer o leitor, na época em que ele era crítico, e agora o espectador, na época em que ele é cineasta, entender o que ele está falando, eu acho que é um atestado máximo de que ele conseguiu algo realmente fantástico com esse filme. Porque são descrições que, ao mesmo tempo que demonstram uma eloquência muito grande da parte do Kleber, né? Tipo, dele conseguir criar frases bonitas aliadas a vídeos e fotos colocadas no momento certo para gerar o impacto que ele pretende na gente. Além de ser, né, tipo, tem uma combinação de palavras que eu nunca imaginei que poderiam ser ditas nessa ordem específica, mas ele vai lá e diz. Ao mesmo tempo, elas são palavras que fazem a gente entender exatamente o que que aquele lugar significou para o Kleber. Então, de certa maneira, esse filme, ele me fez sentir uma coisa que é muito simbólica, que é nostalgia daquilo que eu não vivi, saudade do que eu não vivi. E eu acho. Só que ao mesmo tempo eu também vivi, só que de outras maneiras, por outros percursos. Então, e ele transforma aqueles lugares, ou também as pessoas, a mãe, a irmã, mas principalmente a mãe, né? Que ele cria uma relação tão afetuosa com a mãe, através dos vídeos, das fotos e também dos presentes que ele mostra, né? Daquele VHS que ele mostra de uma reportagem dela na TV. Ele cria uma relação tão afetiva que faz você, como espectador, ou pelo menos a mim, me fez como espectador, sentir a ausência daquela personagem, no caso, como se fosse uma pessoa que eu conheço. Então, assim, ele de fato conseguiu imprimir naquele filme ali, que a Larissa colocou muito bem, como quase como se fosse o TCC do Kleber, me fez sentir, de maneira muito, particular, coisas que são essencialmente muito viscerais. E tão viscerais que, como eu falei no início, né? Tipo, quem dá o sentido às coisas que estão ao nosso redor somos nós mesmos, né? A objetividade, no caso, ela passa por um filtro que é da nossa convivência com, os espaços ao nosso redor, de como que eles vão servir de palco para as nossas memórias. E dentro disso, uma das coisas que eu acho mais, lindas, assim, no filme, eu pensei, do início ao fim do filme, eu, fiz várias conexões com vários momentos da minha vida. E eu não acho que. E eu nem temo trazer elementos pessoais da minha vida para essa análise aqui, porque eu acho que o próprio filme permite isso. Ele permite que a gente traga elementos tão íntimos assim ao falar sobre ele, ao discuti-lo de um modo geral. É um mergulho tão íntimo do Kleber nas suas próprias memórias que ele acaba servindo meio que. E também como uma forma dele explicar e refletir os porquês das suas próprias nostalgias, que ele acaba estimulando que o espectador também. Faça o mesmo com as suas próprias. Então, é uma experiência que se completa do filme com o espectador para depois que ele vai ver. Tipo, é uma troca mesmo. E para mim, de todos os momentos assim inesquecíveis que esse filme tem, são muitos. Um deles tange especificamente essa questão dele transformar os cinemas de rua não só em personagens, mas em entes queridos, em pessoas que a gente ama. Por exemplo, eu nunca visitei o CineArte Palácio, só que eu lamentei muito ver toda a trajetória de derrocada dele que ele constrói ao longo do filme. Nunca fui no São Luís, e ao mesmo tempo eu também fiquei fascinado com a história daquele cinema. E a maneira como ele vai articular os seus pensamentos e transformá-los em filme a partir daí. Para mim é o grande êxito do Retrato dos Fantasmas, assim, e como eu falei, o momento assim que eu acho mais inesquecível do filme é o do seu Alexandre Moura, Alexandre Jorge, o projecionista do CineArte Palácio, que assim é justamente nessa simplicidade das pessoas que estão ali que tornam aqueles lugares determinantes. Aquele lugar não seria o que é para o Kleber e para as dezenas de milhões de pessoas que passaram por ali ao longo das décadas, se não fossem figuras que estão ali meio que às margens do cenário, do espaço em si, mas que sem elas a magia em si não aconteceria. Então, na minha próxima fala, eu posso até linkar com outras coisas assim, mas ele é um filme que realmente me despertou muito, a níveis bem. Pessoais, assim, e eu acho que eu não temo soar excessivamente pessoal numa análise sobre Retratos Fantasmas, porque, como eu falei, eu acho que o filme é um estímulo a isso. A partir da visão do Kleber sobre a sua própria vida, sobre quem ele é como indivíduo, como artista, e por aí vai, ele é um estímulo para a gente também refletir sobre a memória de um modo geral, a preservação da memória de um modo geral, a derrocada do cinema, justamente como sendo essa derrocada, essa ausência de preservação de um modo geral, que é um assunto que me fascina muito, estudos de memória, e estudos de nostalgia de modo geral. Então, são alguns dos elementos que me fizeram ficar tão arrebatado pelo Retratos Fantasmas.
Pensando nesse aspecto do Kleber se colocando nos holofotes para trazer as discussões que ele cria nesse filme e todos esses aspectos que vocês estão mencionando, né? Eu fico pensando, na verdade, que esse se colocar nos holofotes é um pouco a revelia, assim, que ele não está completamente confortável nesse lugar de se expor, de se colocar como narrador, até mesmo por essa questão de que o lugar dele, na trajetória dele, é atrás das câmeras, né? Então a gente vê essa narração hesitante, o tanto que ele fala pausadamente e pondera as palavras, e parece que ele está ali refletindo sobre como que ele consegue traduzir aquilo que ele está querendo dizer para essa pessoa espectadora que vai estar assistindo a esse filme, e que ele só precisa estar ali na frente das câmeras ou na voz que aparece narrando, porque realmente é essa relação pessoal que ele está externando de um lugar extremamente subjetivo e que parte completamente da experiência dele, né? Então, parece que ele não está totalmente à vontade com esse lugar de estar diante das câmeras ou da voz dele ser central a essa narrativa, mas ela é necessária para esse processo que ele está criando de compartilhamento ali de experiências e de memórias, né? E nesse sentido, eu fico pensando muito nessa escolha do primeiro capítulo, porque são três capítulos o filme, né? E o primeiro capítulo se passa ali no apartamento em que ele viveu, o apartamento da mãe dele, né, onde ele filmou os primeiros curtas e tudo mais, né? E como que ele introduz esse espaço antes de nos levar ao cinema, né? E quando ele nos coloca nesse lugar, ele nos coloca também dentro das relações familiares dele. E aí ele menciona, a mãe dele tinha acabado de se divorciar, ela estava se reinventando, né, nessa nova vida, criando os filhos ali naquele lugar. O irmão dele depois veio a estudar arquitetura. O fato de o irmão ter estudado arquitetura reconfigurou, né, diretamente esse espaço, né, foi algo que afetou diretamente o lugar onde eles viviam. E aí eu fico pensando nessas experiências compartilhadas, né? O Pedro mencionou ali o videocassete, mas a gente tem então a presença de uma mulher historiadora e de um irmão arquiteto. E aí a gente pode perceber como que esses três elementos eles estão se conjugando no filme, né? A arquitetura, a noção de espacialidade dada pelos lugares que o Kleber menciona, a própria questão historiográfica que ele está trazendo e a relação de estudo com o cinema, né? Então ele nos introduz no filme por meio da casa dele, por meio do espaço íntimo da família dele, e é a própria vivência pessoal e também profissional da família dele que constrói o tipo de discurso que ele vai estar trabalhando ao longo do filme. E para mim foi especialmente muito interessante descobrir que o irmão dele era arquiteto e de que forma que eles devem ter compartilhado de tantas discussões, porque quando a gente pensa na filmografia do Kleber, a gente percebe justamente, Pedro já mencionou um pouco sobre isso, a gente percebe na filmografia dele como se estabelecem a relação entre as personagens e os espaços onde elas circulam, onde elas habitam, onde elas trabalham, e de que forma que esses espaços estão articulando as relações, né? E articulando também a própria noção de sociedade aonde eles estão inseridos, né? E aí, para mim, essa formação de arquitetura tangencial que ele tem, provavelmente por longas conversas de adolescência e juventude com o irmão é muito significativa, porque não são todas as pessoas necessariamente que param para pensar na forma como o lugar e a arquitetura ela articula esses elementos. E eu acho que isso tá muito marcado nesse filme, realmente. Que ele descortina como que até mesmo a obra pretérita dele ali, a partir dos curtas, estão pensando nessas relações com o espaço construído e de que forma essas relações elas se constroem em camadas, né? E isso tudo para pensar que o cinema nasce naquele apartamento para ele, né? A relação dele com o cinema, mas ela se desdobra para a cidade. Então ele joga para o espaço urbano, ele joga para o ambiente maior que é o Recife e as salas de cinema que ele vai apresentar posteriormente por meio daquele mapa afetivo e depois as filmagens, né? E aí, nesse sentido, eu acho também muito interessante de que forma ele está construindo visualmente essa narrativa quando ele chega no capítulo a respeito dos cinemas, porque aí nós podemos perceber como que esse era um interesse anterior dele já, né? Como que ele tem uma história com esses lugares e uma história com os acontecimentos dali, porque ele praticamente, se ele quisesse, ele não precisaria recorrer a nenhuma imagem que não fosse as que ele mesmo filmou. A gente vê ali uma série de filmagens que ele faz nos anos 90 até 80 desses lugares de cinema, né, no Recife. Então a gente já vê ali que ele tem esse interesse já naquele momento de registrar o que que está acontecendo, qual que é a passagem do tempo, o que que está sendo marcado ali, e esse processo de declínio, né, desses ambientes como espaços de compartilhamento do cinema e dessa, como se diz, esse convívio em torno do cinema, né? Então ele, de certa forma, talvez antevendo o início do fim, ele já começa a se preocupar em fazer esses registros. Então, existe justamente essa dupla, esse duplo interesse, né, do registro histórico e, né, que aí marca esse aspecto documental, enfim, mas também desse diálogo com a imagem, né? A imagem enquanto documento, a imagem como uma possibilidade de registro, que é o que dá nome ao filme, eu acho que de uma maneira muito interessante, né? Retratos fantasmas, né? Que em português tem muito mais significado do que o título internacional do filme, que seriam retratos de fantasmas, né? Portraits of Ghosts, né? No inglês, né? E em português eu acho que a gente ganha esse significado extra de que ele fala lá de uma fotografia de alguém da família que parece que tinha algum vulto, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, co como uma fantasmagoria que se registra sem explicação em uma fotografia ou em um filme. Mas o retrato fantasma, ele é o retrato daquilo que se foi ali, né? São essas imagens daquilo que não está mais lá. Então, eu acho que, enfim, é muito interessante como que ele evoca essa noção de que a imagem ela perpetua a existência de algo que não existe mais, assim, e que pode, e nesse sentido de fantasmagoria, é algo que pode até mesmo, como é que se diz aquele termo do horror, assim, pode nos, não é atormentar, mas enfim, tá ali, né, rondando, né, no sótão, digamos assim, né? E aí, quando ele traz, por exemplo, aquele relato do cachorro do vizinho, aquilo ali para mim foi uma das coisas que mais mexeu comigo no filme, sinceramente, assim, pensar que aqueles vizinhos tinham o cachorro, que o cachorro aparecia nos filmes, nos curtas, e depois apareceu no som ao redor, né, os latidos do cachorro, e um dia ele ouviu o cachorro latindo, e eram os próprios vizinhos assistindo ao som ao redor na TV aberta, passando com o cachorro, com a memória do latido do cachorro que já havia falecido, né, anos antes. Então, quando a gente pensa em como que nós nos relacionamos com as imagens daquilo que já se foi, ou nesse caso, o som daquilo que já se foi, né, e como que isso se relaciona com as nossas memórias e a potência disso com enquanto possibilidade a potência disso de perpetuar esses sentimentos e de dar uma continuidade para aquilo que já se foi, eu acho que é isso que ele estabelece tão bem em relação ao cinema, porque ele precisou de toda aquela introdução para a gente entender o contexto pessoal dele e o contexto familiar, para levar a gente para a sala de cinema e aí sim trazer uma experiência que é uma experiência que pode ter sido de muita gente. E que, como o Pedro mencionou, o filme, ele, a gente vê diversos comentários, né, das pessoas dizendo: nossa, que saudade do cinema de rua que eu frequentava quando era criança, quando era adolescente, na minha cidade, ou etc. Né? Então a gente vê como que o filme, ele instiga as pessoas também, dentro dessa particularidade de ele mostrar ali que era uma quadra no centro de Recife, mas que aquilo se extrapola para lembrar, para as experiências vividas e para as memórias de diversas pessoas em diversos lugares do Brasil, da nossa relação com o cinema e especificamente com a sala de cinema, porque é a sala de cinema que vai articular esse tipo específico de vivência, que ele consegue evocar muito bem, trazendo, essas questões pessoais dele.
Mas eu acho que, Isabel, quando você pergunta, fala do termo, né, do horror, assim, eu acho que é meio que espreitar. Parece que essas cenas, né, essas memórias da cidade, essas pessoas que passaram pela cidade, histórias que passaram, que conviveram naquele mesmo espaço, elas ficam espreitando os novos moradores, espreitando as novas histórias, né, onde o lugar, ele une o passado, o presente e o futuro do Kleber, assim. Então, acho que essa divisão em partes do filme, ela é interessante para isso. Ela apresenta o espaço e aí a gente vem de um olhar até meio arquitetônico, urbanístico, até geográfico, do maior para o menor, né? Então, a gente vai, conhece o apartamento, que é onde ele cresceu, o entorno ali daquele apartamento, vai para o cinema, que a gente pode pensar que Não, poxa, mas o cinema é algo maior do que a casa. Só que eu acho que para ele é diferente, porque é como se ele estivesse viajando para dentro dele. Então, ele está no espaço ali inicial do apartamento, que é onde ele aprende a amar a cidade, aprende a amar o espaço, a conhecer o espaço. Ele começa a filmar dentro do apartamento ainda, né? Então, eu acho que essa primeira relação com o cinema dele não é de fora, não é na sala de cinema em si, mas é ali dentro, né? Tanto é que tem muitos posters, é uma relação conturbada, assim, né? Conurbada, até mais um termo urbanístico ali. Ela é muito conurbada. Então ele vai. E depois, quando ele encerra por aquele passeio na cidade, né? E ele deixa claro isso, toda vez eu gosto de passar por lugares diferentes. Como se aquela cidade ainda entregasse muito para ele a ser descoberto. É uma viagem de autoconhecimento também, por que não, né? Até deixá-lo como um personagem anônimo no final do filme é dar essa brecha, né, de que o que ele ainda pode ser, quem ele pode ser, né? Então, por mais que para ele aquela cidade, aquela população, o entorno, aquilo tudo signifique muito, ele ainda é um indivíduo no todo. Então eu gosto dessa relação, assim, gosto dessa divisão, gosto de como ele explora essa possibilidade espacial mesmo. Isso, essa cena que você falou do cachorro também me marcou muito, porque a gente tem a leve impressão de que as coisas, elas meio que não deixam de existir, né? Em nenhum momento elas deixam de existir. E principalmente com essa falsa sensação de que a gente grava alguma coisa e aquilo permanece como se fosse eterno ali, de uma certa forma. E aí, essa vida breve do cachorro, né, que é uma vida mais curta que a nossa, ela traz ele para esse lugar de também eu vou passar por aqui, de passagem, né? É uma passagem pelo espaço, uma passagem pela vida, porque ele podia escolher ir embora dali, deixar aquela cidade para trás e ser só algo que fez parte do passado, enfim. E ele continuar vivendo e fazendo filme sobre aquele lugar não garante que ele não vai ser um passageiro também, efêmero ali naquela história, né? Então, trazer ele para esse contexto de que o cinema e tudo ali já existia muito antes dele chegar. E vai continuar existindo do mesmo jeito que o cachorro passou por ali, né? E vai ecoar na memória de alguém algum dia, talvez, ou não também. Pode ser que daqui 50 anos aí o cinema do Kleber tenha desaparecido, do mesmo jeito que vários filmes brasileiros hoje correm esse risco, se os que não desapareceram, né? Então, eu acho que ele trabalha também com essa questão do cinema brasileiro, das cidades brasileiras. Ele traz primeiro, né, ele fala sobre o centro da cidade e dessa relação, né, do centro que morre, que se transforma, que ao mesmo tempo está vivo, e dessa carcaça de centro de cidade, né? Então acho que ele traz sim esses temas urbanos para a pauta, apesar de que eu não gosto como eles são desenvolvidos o tempo todo, porque eu acho que ele é freado pela memória afetiva dele, sabe? Acho que ele poderia ter mais liberdade de tratar esses temas de uma parte de crítica mesmo, e eu acho que a afetividade dele não permite.
Esse lance da memória afetiva, né? Eu gostei muito de uma frase que o Pedro usou, né? Nostalgia do que eu não vivi, né? E, em algum sentido, parece que o Kleber possa estar indiretamente dizendo para nós assim: eu tô te colocando para ter nostalgia do que eu não, você não viveu, assim como eu também tive uma certa nostalgia do que eu não vivi, né? Isso fica claro em algumas sessões do filme, que ele coloca, tipo, fila para ver tubarão, fila para ver, não sei, assim, tipo, fila para ver cinema durante a Segunda Guerra Mundial, fila de cinema nos anos 50, obras dos anos 50, obras dos anos 40, né? Eu vejo como um filme É, claro, assim, não é a coisa mais polêmica necessariamente dizer que é um filme manifesto, né? Mas eu realmente acho que seja um filme manifesto nesse sentido, assim, ele funciona como um chamado mesmo, né? A não só, entre aspas, assim, respeitar o cinema, né? Ah, vamos respeitar o cinema, vamos valorizar o cinema, vamos valorizar a nossa cultura, as nossas cidades, as nossas memórias, assim, o que nos torna brasileiros, né? Ele não tá, tipo assim, apenas chamando nós para fazermos, né? Ele tá, assim, fazendo um argumento ativo para isso. Ele é um filme argumento também, assim, é um filme, não é só um chamado, mas é também uma forma de persuadir as pessoas, né, para tipo mantenham esse contato, mantenham essa cultura viva, mantenham esse espírito vivo. É uma coisa que me agrada, assim, né? Eu acho que como ele é um cineasta político, assim, os filmes dele são políticos, eu acho que conversa muito, né? Acho que tudo na vida dele, tudo na arte dele, tudo se acaba se conversando em um grau bem elevado, né? Assim, fica tudo muito bem explicado, não fica nada jogado, né? No sentido, eu tenho uma mãe que ela era antropóloga, eu tenho uma vivência dentro da arte, eu tenho minhas memórias, então, assim, tudo fica muito bem justificado, tanto do ponto de vista pessoal, assim, quanto do ponto de vista político e social, né? Assim, colocar, não é só um filme político na noção de que você vai lá e vota e não sei o que e tal. Você já chega ao filme sabendo que ele é um cineasta político, e ele faz valer essa reputação dele, né? Eu acho que nesse filme tudo se encaixa, né? Tudo faz um certo sentido. Você pode gostar ou não dele, assim, mas ele tá ali se vendendo, entre aspas, assim, da melhor forma possível, né? A minha vida é cheia desses momentos, né? Esses momentos com minha mãe, com minha casa, com minha vizinhança, com o cinema, né? E não é à toa que o cinema é uma coisa tão central no filme dele, né? Possivelmente, é o que mais me comove, assim, que vocês falaram do cachorro e tal, e esse negócio do cachorro. É muito curioso, né? Porque acho que conversa com. É um trecho do filme que mostra o filme sendo exibido na Globo, né? Tudo isso conversa um pouco com essa noção dele ser um diretor meio estrela, né? Um diretor que, enfim. Mas não só um diretor estrela no sentido de ser conhecido e ser notório, né? E também pelo sentido. De conversar com essa abordagem do filme, de mostrar uma outra forma de encarar a arte e a vida, né? Eu explico esse meu argumento, né? O filme mostra muito como se tinha o cinema antigamente, né? Como se tinha os grandes diretores, os grandes filmes, né? As grandes marcas, né? Ele coloca assim, o centro era grande, né? Como se os centros da cidade fossem uma espécie de marca registrada mesmo, né? Se for um grupo, um ponto, não só um ponto de encontro, né? Uma coisa histórica, né? Como assim, uma marca nobre mesmo, né? Tem algo de nobre no centro, né? E esse filme, tem essa tradição de ver filmes na tela quente, ver filmes na sessão da tarde, né? E para toda uma geração, esse viver cinematográfico da televisão, do cinema, assim, foi todo a memória deles, né? Você esperava um filme passar na televisão para você poder assistir ao filme, né? Você esperava aquela estreia daquele filme, você assistia ao filme uma vez, duas vezes, três vezes, porque aí os porquês são vários, né? E ele fala alguns dos porquês que era possível você ver três vezes, quatro vezes o mesmo filme, né? Ele fala algum desses porquês, mas eu pessoalmente eu gosto que o filme ele é analítico até certo ponto só, sabe? Ele não é um filme muito preachy, assim, ele não é um filme que muito julgativo, assim, ele não julga muito assim ninguém por ter uma determinada visão ou outra, assim. Ele não é um filme ele é um filme político, mas ele não é um filme assim militante necessariamente, né? Ele não é um filme panfletário, né? Ele não é um filme tipo ou pelo menos ele é um filme panfletário, talvez sim, né? Mas eu acho que ele é panfletário em dosagens em traços controlados. De novo, não tem nenhum problema com filme panfletário, né? Tudo que a gente fala, né? Mas eu acho que aqui ele constrói uma linguagem muito sutil e muito dele. Eu saí desse filme falando assim, nossa, eu realmente me encantei com a linguagem do filme. Eu acho que é meio sofisticado. E eu, por mais que eu goste do Kleber, eu gosto muito dos filmes do Kleber, eu não sei se eu ainda olhava a ele como esse diretor sofisticado com S maiúsculo. E eu acho que é o filme, em termos de linguagem dele, mais evoluído e mais maduro, né? Então eu me atraio muito pela linguagem do filme, muito mesmo.
Eu só vou aproveitar para fazer um parênteses, já que o Pedro tinha mencionado essa questão das experiências pessoais, né, que o filme evoca, e também, Thiago, tu também mencionou um pouco sobre isso, sobre como que o Kleber também estava falando sobre algo que ele também não viveu quando ele traz filmes, imagens de estreias de filmes mais antigos, né? E quando eu penso em cinema de rua, a minha experiência foi em Blumenau, né, que é a cidade onde eu nasci e cresci, em Santa Catarina, né? E eu fico pensando sempre no, em como que como os lugares eles têm essas camadas de épocas históricas que se sobrepõem, né? Então, assim, o meu primeiro cinema de rua, que foi o Cinebush, ele foi criado em 1904, mas o prédio que existe lá até hoje foi inaugurado em 1940, né? Então houve uma substituição, né, da primeira versão, que acontecia num salão de hotel, até ele ter um prédio próprio, né? E é muito interessante quando a gente procura por imagens do Cinebush nesse momento de 1940, da inauguração, porque os cartazes que tem e o letreiro que tem nas imagens de inauguração é a chamada de O Vento Levou, né? O filme de 39, que estava chegando no Brasil em 1940, né, como lançamento, né? E, enfim, minha avó paterna foi assistir e o Vento Levou no, no, na inauguração do Cinebush, né? Então ela menciona que ela e sua irmã mais velha colocavam a roupa de domingo, calçado bom, né? Porque tinha essa coisa, né, de usar a roupa boa, né, para sei lá, para a experiência de lazer ali, e elas andavam alguns quilômetros a pé, né, até o centro da cidade para poder ir ao cinema, né? E uma sessão com o intervalo, né, porque o filme inclusive previa esse intervalo, né, diz ela, com leques, né, porque era muito quente a sala de cinema, enfim. E como que então as pessoas vão, né? A minha experiência vai ser com Lua de Cristal, né? A minha primeira experiência de cinema. Agora eu não me lembro se Lua de Cristal é 89, 90, por aí, né? Tipo, a virada da década de 80 para de 90, acho que 90, entre 89 e 91, enfim. E não lembro exatamente o ano, mas no mesmo cinema, na mesma sala, né? Sem entrar no mérito de dizer qual filme que era o melhor, né? Se foi O Vento Levou ou Lua de Cristal, mas a gente. Eu não posso deixar de pensar também na minha experiência pessoal com o cinema, que também foi formativa para mim enquanto cinéfila e enquanto crítica, e pensando nessa sobreposição, né? Que é justamente isso que o Kleber traz, né? Que tu mencionou, Thiago, de que ele viveu ali alguns cinemas, mas ele não ignora que aquele lugar acolheu outros cinemas em outros momentos, né? E como que essas experiências coletivas, elas se somam, né, nesse espaço, criando essa história. Então, para mim, mim, quando eu penso em Blumenau e penso no Cinebuch, especificamente, que era o cinema lá do centro, é uma união da minha lembrança assistindo Lua de Cristal, assistindo Aladdin, assistindo Rei Leão, misturado com essa lembrança que eu não vivi de saber que a minha avó assistiu E o Vento Levou em outro momento, e tantos outros filmes que ela viu lá quando era jovenzinha, né? Então, é isso, assim, só para pensar que às vezes essas experiências elas se somam de um jeito que realmente é subjetivo e realmente tem a ver com isso que a gente não viveu, mas que está posto, né, naquele espaço.
Eu tenho uma relação mais ou menos parecida com o Roxy, aqui de Copacabana, que a primeira vez que eu fui ao cinema foi há 20 anos atrás, eu tinha 4 anos de idade, e foi para assistir a Procurando Nemo. É interessante, porque eu lembro, assim, até hoje do dia, foi um dia especial, família toda e tal. Eu lembro até da configuração dos pôsteres que estavam no cinema e tal, enfim. Dos outros filmes que estavam passando na hora, do negocinho que eu ganhei, dos outros trailers que passaram antes do filme e tal. E é interessante porque eu não sou morador de Copacabana, então eu voltei àquele cinema poucas vezes ao longo da minha vida, e isso foi o que fez o Roxy se tornar um lugar especial, porque eu fui lá poucas vezes, em momentos específicos. Que por conta disso se tornaram muito especiais. 5 anos depois eu voltei lá para ver O Cavaleiro das Trevas, num dia que foi totalmente improvisado. Eu não acordei não sabendo que eu ia ao cinema, e acabou que o filme não era aconselhável para minha idade, então ele acabou sendo uma experiência muito mais mística, até por essa questão de ser meio, entre aspas, proibido para mim e tal, blá blá. Aí depois eu voltei, anos depois, eu levei uns 15 amigos para lá. Pra gente ver o filme-evento do ano de 2015, que foi Star Wars, O Despertar da Força, que eu sei que hoje em dia, passado quase uma década, eu sei não é um grande filme, mas o que importa é que aquele dia foi especial, aquele momento foi bom, é isso que importa, tá canonizado da memória de todo mundo que tava lá. Aí depois tiveram coberturas do Festival do Rio, que eu também fui lá direto e tal. Os dois últimos filmes que eu lembro de ter visto lá foram O Farol e O Retrato de uma Jovem Chamas. Então, assim, eu construí uma história com aquele cinema que, para mim, é muito especial, assim. E, ao mesmo tempo, os meus pais falam muito dos cinemas de lá, o Cine Roxy. Ele fala que o Cine Roxy era, antes de construírem 3, 4 salas, ele era uma sala só, com uma tela imensa. Ele fala filmes Exorcista, Tubarão, Aguirre, Qual Era dos Deuses, Star Wars, e por aí vai. Então, assim, tipo, meio que remonta, assim, o imaginário de que aquele lugar é um lugar místico, é um lugar especial. E só que, por outro lado, o Cine Roxy de Copacabana, ele hoje, ele é uma relíquia de um tempo que não volta mais, porque veio a pandemia de Covid agora em 2020, e, como todos nós sabemos, os cinemas ao redor do mundo tiveram que fechar por tempo indeterminado, e muitos cinemas tiveram prejuízos que, em muitos casos, eles não conseguiram contornar. E o Roxy, infelizmente, ele não conseguiu ver a luz do dia depois que a gente passou pela pandemia. Teve uma mobilização muito grande na internet. Os setores culturais aqui do Rio se organizaram para tentar aqui mobilizar e apoiar online e tal, mas acabou que não rolou. E alguns dias atrás eu vi um vídeo que me deixou muito triste. E eu lembrei dele imediatamente vendo o filme do Kleber. É um vídeo dos novos proprietários do imóvel do Roxy dentro daquele cinema, só que agora em reforma, com as paredes tombadas, a tela foi tirada, as poltronas todas foram arrancadas. Então, assim, a tinta, as paredes estão todas descascadas, com buracos. Então, você vê os tijolos, eles mostram a cúpula em cima, que é uma cúpula que tem 100 anos, assim. Então, e isso foi um sentimento que eu não gostaria de ter tido, assim, de ver um. É meio que você vê o processo de deterioração de um ente querido que você amava e que já se foi, sabe? É o tipo de coisa que você não precisa ver para você saber como é que é. Ele não vai virar igreja, ele vai virar uma casa de espetáculos tipo Broadway no Rio de Janeiro. Enfim, não sei qual vai ser a logística disso, a praticidade, mas enfim. E eu lembrei disso no momento aqui do filme do Kleber, em que ele mostra imagens assim do Cine Arte Palácio. Antigo, fechado, escuro e tal, e ele comenta na narração em off que ele até procurou os proprietários para poder ver se filmava alguma coisa lá dentro do estado atual do prédio, da reforma e tal, e o pedido foi negado, né? E eu lembrei disso imediatamente, assim, eu lembrei daquele vídeo que eu mencionei, do cinema sendo desfeito e tal, quando eu vi essa cena no filme do Kleber, porque de certa maneira eu acho que o Kleber ele teve o privilégio de não saber qual foi o resultado daquela decadência, daquele templo sagrado. E essa é uma questão do templo sagrado, é uma questão que ele bate muito ao longo do filme, né? Tipo, ele não estabelece não só como entes queridos, mas ele estabelece como um templo, como um lugar que ele até fala, né? Que no Cine São Luís as pessoas vão para ver Glauber e Hitchcock de joelhos em louvor e tal. Então ele estabelece o Cine São Luís, que ele estabelece que foi construído em cima de uma igreja anglicana. Então, assim, todo esse procedimento da derrocada dos cinemas de rua é quase que um golpe fatal contra a religiosidade do Kleber, que foi a cinefilia, no caso. Ele estabelece como uma coisa transcendental, uma coisa realmente quase sobrenatural, eu diria. Então, essa fantasmagoria dos espaços é uma coisa que eu pensei muito ao longo do filme. E é interessante porque, assim, eu moro num bairro, eu não vou dar o meu endereço, obviamente, mas eu moro perto da Praça Sãs Penha, aqui no Rio de Janeiro, que ela é conhecida por, na década de 80, ter sido sede de vários cinemas de rua daqui do Rio de Janeiro. Ela era conhecida muito por isso. Tem até um livro muito bom de uma pesquisadora carioca também, chamada Talita Ferraz, que é a segunda Cinelândia carioca. Eu recomendo a quem interessar aí, que é justamente sobre essa relação da Tijuca com esses cinemas que já se foram, que não existem mais. É um estudo de memória muito, muito, muito interessante, que eu recomendo muito a todos, assim. E é interessante porque, ao mesmo tempo que eu vivo esse espaço que um dia já foi o centro dos cinemas daqui, eu sinto isso muito quando eu passo por aqui. Tipo, eu passo por galerias que já foram cinemas, e elas são tomadas de pôsteres antigos que ficaram aqui desde aqueles tempos em que eram cinemas ali. Eu sinto essa fantasmagoria que uma coisa que estava ali não está mais, mas a ausência é tão presente quanto era a própria presença, talvez, não sei. E ao mesmo tempo a falta é uma coisa que impacta muito, assim, sabe? Porque basicamente eles foram engolidos pelos grandes complexos de multiplexes, e hoje basicamente a Tijuca só tem um cinema, que é o cinema do shopping, que nem vou falar sobre ele porque, enfim. Enfim, é uma coisa que realmente a maneira como o Kleber ilustra tudo isso no filme, ela dialogou muito com essa minha experiência com o espaço físico dos cinemas, assim, que hoje aqui é muito representado pela Estação Net Rio, pela Estação Net, que é um bastião, assim, de resistência dos cinemas de rua, pelo menos aqui no Rio. Então, é uma coisa que, de novo, entra nisso que a gente falou o podcast inteiro, assim, sobre a experiência do Kleber ser um estímulo à experiência de todos nós diante das nossas relações com o cinema e com a memória de um modo geral.
Então, eu sinto que nós falamos aí a fundo dessa nossa experiência vendo o filme do Kleber, né? Realmente, enfim, acho que eu não estou surpreso de ter saído com a sensação que eu saí, mas eu estou surpreso de ter gostado tanto do filme. Assim, eu vou dar um 9, né, para Retratos Fantasmas. É a maior nota que eu dou esse ano. Seria o melhor filme que eu vi esse ano, sob essa perspectiva, mas ainda tem muito tempo para o ano correr, né? Mas é isso, assim, é um filme que me pegou pela sua linguagem, me pegou pela sua sinceridade aí, da forma como aborda todas as questões, né? Me pegou bastante. E eu fico muito contente, assim, de poder ver um cineasta brasileiro, né, que tem essa vontade de fazer um filme manifesto, de fazer um filme que comunique com públicos maiores, né? Mas que também seja tão preso, tão atrelado a uma noção de cinefilia que é muito rica, que é muito bacana. Então, vale o meu 9, assim, vale o meu 9.
Já que o Thiago não passou para ninguém, eu falo que minha nota foi 8. Eu acho que é um filme que vai mudar para mim. Com o tempo e com alguma revisão, talvez essa nota mude. É complicado, sempre a gente bate nessa tecla o quanto é complicado trazer uma nota, porque durante o filme essa nota vem, assim que termina, vem com uma sensação diferente, com o tempo. Igual eu dei essa nota 8 quando a gente saiu do cinema uma semana atrás. Hoje eu já não sei como seria esse balizamento, né? Mas eu vou permanecer com 8. Aí é um filme interessante. Acho que ele ganha nesse quesito de ser um filme que chama atenção, um filme diferente, é um filme que eu não esperava. Então, fica com 8 aí, Isabel.
Eu também dou um sólido 8, te acompanho, Lari. Eu gostei muito do filme, né? Acho que essa conversa deixou bem claro o quanto que a gente gostou do filme e o quanto que ele mobiliza quem está assistindo para vários aspectos, até aquilo que o filme não traz necessariamente, mas que ele evoca, né? Na gente. Eu tenho algumas questões com ele em relação à própria forma como ele está estruturado, mas eu acho que ele é muito interessante justamente em articular esses conceitos, essas noções de lugar, espaço, memória, história, enfim, afetividade mesmo, né? E imagem, né? E eu acho que ele se beneficia muito disso, de como que a gente preenche certas lacunas com aquilo que a gente viveu e que não necessariamente está no filme. Então, não é o meu filme preferido do Kleber, mas é um documentário realmente que eu gostei muito.
Para mim, eu vou te dizer que é o meu favorito do Kleber. Eu acho que é o filme dele que mais mexeu comigo, assim, de um modo geral. E eu acho que eu vou. Assim como o Thiago, é o melhor filme que eu vi esse ano, pelo menos até agora, o meu preferido. Como ele falou, tem muita água para rolar ainda, tem 3 meses ainda pela frente aí. Mas, por enquanto, eu vou dar um belíssimo 10 para esse filme, porque realmente eu não. Ele mexeu comigo o suficiente para poder dar essa nota. Não teve nada, assim, nenhuma ressalva que eu possa fazer a ele, pelo menos por enquanto, por hora. Pode ser que mude para o futuro, como a Larissa comentou, pode. Mas no caso, por hoje, é isso. Nada a reclamar. 10 mesmo.
É isso, pessoal. Deixa eu puxar aqui a vinheta das nossas indicações.
Cara, eu vou dar uma indicação que provavelmente é a indicação mais óbvia a ser feita dentro desse âmbito da cinefilia, mas é uma indicação que percorre também uma história pessoal recente que eu tive aí. Esses dias eu tive a experiência, pela primeira vez na minha vida, de assistir a 2001, Uma Odisseia no Espaço, no cinema. E por que eu estou trazendo ele aqui? Porque eu tive uma história com ele, eu vi ele uma vez há 10 anos, mais ou menos, e recentemente o nosso amigo Gabriel Carvalho, lá trabalhando no Estação, ele e todo mundo lá do Estação, uma curadoria maravilhosa, passaram esse filme numa exibição especial, maravilhosa, sala cheia e tal, uma cópia em 4K, incrível assim. E foi uma experiência interessante porque eu fui ver esse filme com o meu pai. E o meu pai não vai ao cinema há 12 anos. E ele tinha 12 anos quando 2001 lançou, e ele não viu na época, só viu na televisão, assim. Então foi um programa, assim, tipo, foi o retorno dele ao cinema depois de mais de 10 anos para ver um filme que ele não tinha visto na época e agora ia poder ver. Eu também estava tendo a primeira oportunidade de ver numa telona ali, então foi um cruzamento de gerações, assim, foi uma história legal a ser vivida. E o filme, ele muitas pessoas dizem que ele é o melhor filme de todos os tempos, eu acho que não é à toa. Não vou dizer que ele é, mas ele, tipo, quem diz, não tá sendo hiperbólico, não. E é uma daquelas experiências que, para mim, ressaltam ainda mais justamente que a gente discutiu aqui nesse podcast. Vem em casa, a gente pode. A gente. Filme é feito para ser visto. A gente tem que ver o filme de acordo com os nossos, as nossas disponibilidades materiais, conforme a gente tem como ver aqui. Se a gente não tem como ver em condições melhores, a gente vê como dá, porque a gente não pode se privar de assistir aos filmes, porque aí realmente não dá. É uma exclusão, realmente. Agora, dito isso, não dá para dizer que é ver um filme como esse numa telona do cinema, com aquela experiência coletiva e tal, é a mesma coisa que assistir em casa. Assim, não tem como. Então é uma experiência assim que, tipo, você se deixa levar pelas coisas indecifráveis de 2001, que não é para, que não precisa decifrar mesmo. Você se deixa levar pela catarse sensorial que é. E, enfim, ver um filme antigo numa telona hoje em dia é um cruzamento de gerações que eu acho muito especial. Então, por que não indicar esse filme aí, HBO Max, para quem se interessar? E é uma dica óbvia, mas às vezes o óbvio vale a pena ser relembrado.
E você, Isabel?
Eu vou fazer uma recomendação dupla, e ambas um pouco vinculado ao próprio Feito por Elas, que é o meu projeto de cinema, né? Enfim, é um projeto para falar sobre mulheres no cinema, cinema e mulheres, gênero, enfim, várias questões aí, gênero, sexualidade. E recentemente eu assisti pela primeira vez e vai ser um programa futuro nosso. Não sei se já vai ter saído quando. Ah, não, esse programa vai ao ar amanhã, né? Então ainda não vai ter saído. Mas enfim, a gente gravou sobre Burning Flames, da Lizzie Borden, e é um filmaço. Eu ainda não havia assistido esse filme, e essa recomendação vem justamente sobre essas reflexões que a gente fez aqui, pensando em. Na imagem e nas formas de usar essa imagem para acionar certos discursos, né? E é um filme que ele trabalha de uma maneira muito interessante com uma série de tipos de linguagem. Então, ele trabalha com a linguagem documental, ele trabalha com a linguagem do documento de espionagem, com a linguagem radiofônica, e tudo isso em uma ficção científica punk e feminista realizada nos anos 80, com baixíssimo orçamento, que se passa em Nova York, em um futuro muito próximo, mas distópico, em que se diz que já aconteceu uma espécie de revolução em que a sociedade teria resolvido, diferenças de classe, de raça, de gênero, mas que, na verdade, esse tipo de discurso do governo oculta o fato de que as pessoas ainda estão vivendo dentro dos mesmos tipos de, estruturas de opressão e de exclusão. E um grupo de mulheres, protagonista, quer dizer, existe uma série de mulheres protagonistas, algumas delas integrantes de um grupo que lutam especificamente contra o tipo de opressão de gênero que é apresentado no filme. Então, é um filme interessantíssimo. Ele esteve por muito tempo na Mubi, não está mais disponível, mas fica a recomendação para quem for assistir assim dia atrás, porque vale a pena, mesmo que não haja necessariamente meios para assisti-lo. Mas é um filme muito interessante, muito instigante, assim. Ele é realmente um filme assim que deixa a gente fervilhando de sensações, assim. E a outra indicação vai ser um livro, e dessa vez um livro ficcional, que foi um livro que foi lido no grupo de leitura do Feito por Elas. A gente tem um grupo de leitura voltado para livros escritos por mulheres, né? E essa indicação é pensando justamente em como nós construímos memórias coletivas e como as memórias coletivas elas atravessam as histórias que podem ser, nesse caso em específico, a história de uma nação, né? Então é o A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é um livro que é baseado em diversas histórias do passado da própria família dela. Então, as personagens do livro são inspiradas em familiares dela, é a história da avó dela, da bisavó dela, da mãe dela, enfim, até chegar a ela mesma, que é a autora do livro metalinguisticamente, assim, tipo, a personagem que narra o livro seria o equivalente a ela na vida real. E é um livro que passa pela história do Chile, incluindo o golpe de Estado contra o Salvador Allende, que é primo dela, inclusive, né? E que relata o peso disso, as consequências disso, tanto para o país, quanto para aquele grupo de pessoas da família retratada como protagonista do livro e que, de certa forma, é ela mesma e a sua família, né? Então, é um livro também muito interessante, muito pesado, muito bonito, muito otimista, apesar de tudo que acontece nessa narrativa, né? Na perspectiva de ela que estava lá, que viu tudo acontecer e que agiu em cima daquilo que estava acontecendo, né? Então, uma escritora talentosíssima. E quem assiste, quem não leu esse livro, eu recomendo muito. E leia o livro, não assista o filme é horrível.
É engraçado que você se antecipou, Isabel, porque eu ia perguntar, ah, o filme ainda tá na Mubi? Porque eu sabia que ele, assim, a Mubi, ela é cheia de colocar e tirar os filmes do catálogo várias vezes, né? Então, eu até imagino que ele seja um candidato a voltar pro catálogo, né? Ele saiu aí do catálogo, eu coloquei na minha lista, eu acabei não assistindo e
É
sempre tive muita
possível.
vontade de ver esse filme. Mas, enfim, vamos buscar outros métodos para vê-lo. Mas muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer enorme dividir o espaço com vocês, né? Enfim, eu espero que os ouvintes compartilhem desse mesmo prazer que Larissa e eu tivemos, né? Eu deixo espaço para vocês, se vocês tiverem indicações, tiverem aí os jabás de vocês, tudo que vocês quiserem compartilhar, né? Eu deixo aí o espaço para vocês o fazerem.
Bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter, ou agora o X, e o Instagram, @PedroGuedesD, de dado, P de Pedro, e S de sapato, sei lá. Por que DPS? Porque é um diminutivo, uma abreviação de depois, que é o site onde eu publico assim, meus textos e algumas coisinhas mais, assim, que é o depoisdocinema.com.br. E no YouTube também, mais importante ainda, pelo menos nesse momento. No YouTube, joguem lá Pedro Guedes Depois do Cinema, vocês encontram lá, eu, pelo menos, falando algumas coisinhas mais sobre alguns filmes que eu andei assistindo aí. Não tá muito atualizado ultimamente, porque eu tenho ficado um pouco ocupado ultimamente, nessas últimas semanas, estão meio atribuladas. Mas, para quem quiser me seguir, tá aí, @PedroGuedesDPS, e o Letterboxd também, letterboxd.com/PedroGuedes. Só acharem lá, serão muito bem-vindos.
Obrigada, Thiago. Obrigado, Lari, pelo convite, Pedro, por essa conversa também. E para quem quiser me seguir, me acompanhar, enfim, no Instagram, no Twitter, no X, né? Eu não consigo falar X, gente, é Twitter. No Letterboxd, enfim, é só procurar por Isabel Wittmann, Wittmann, W-I-2-T-S, M-A-2-N, é mais fácil ver por escrito, mas enfim, a minha arroba é I de Isabel e aí meu sobrenome na sequência. E como eu já mencionei, o projeto é feito por elas, então o nosso site é feitoporelas.com.br. A gente está nas redes sociais também, tem Instagram, tem Letterboxd, tem Twitter, enfim. Eu digo a gente porque é um projeto que não sou só eu, né? Nós somos uma equipe de mulheres críticas de cinema. Como o Pedro mencionou, assim, tudo que a gente está produzindo está lá, o conteúdo. Nos últimos tempos eu andava meio ausente, eu fiquei um bom tempo sem escrever e sem escrever. E enfim, estou voltando agora, mas nós temos lá um arquivo, né, de 7 anos de conteúdo para quem quiser conferir, incluindo os nossos podcasts, né? Então, e fiquem à vontade também se quiserem entrar nos nossos grupos de Telegram para conversar sobre cinema e outros assuntos mais lá no nosso site. Encontra o link para entrar. Então, nós temos o grupo principal e o grupo de leitura, como eu já mencionei nas indicações.
É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? Lembrando que o Supercuts é @supercutspod em todas as redes. Deixo o meu abraço a todos e até a próxima semana que vem. Estamos de volta com mais um Supercuts. Muito obrigado. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't. He told me, keep your friends close, but your enemies closer. The Force will be with you.